Salve, salve, pessoal. Estamos aqui novamente no nosso podcast. Eu já tenho que começar com uma errata do episódio passado. Por quê? Disse no finalzinho do episódio, esse é o nosso último 2023.1. Não vai rolar mais, já tá tudo ok, vamos entrar de férias. Aí vem uma pessoa, né, uma professora, e aí não teve jeito, eu tive que atender esse pedido. Ela queria muito, muito participar desse nosso podcast, que é a Mel Merlin Oliane. Merlin Oliane, é mais conhecida como Mel. Bem-vinda, minha querida. Obrigado por estar aqui presente. Eu quero que você fale aí, é seu, tá? Esse espaço aqui é seu.
Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Adorei o trabalho, conheci o trabalho e fiquei encantada, né? Poxa, que bacana, nós somos da mesma instituição e quantas coisas acontecem aqui na Estácio que são tão interessantes e que a gente, de fato, precisa usar mais, né? Aproveitar todas essas oportunidades. Eu agradeço muito por você ter aberto essa concessão e por ter me proporcionado essa incrível, né, oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre um assunto que a gente lida durante todo o semestre, que é metodologias ativas.
Muito bacana, tem muita coisa para falar. Se eu posso falar de você, você foi minha professora, professora de psicologia. A gente aí é parceiro com os docentes da Estácio. A gente tem bastante coisa para falar de metodologia ativa, né? Tem muita coisa, tem até aqui uma lista de tanta coisa que dá pra gente falar. Mas aí você tem umas coisas aí que são... Enfim, fala um pouquinho de você. Você é empresária, você investe no digital. Conta rapidinho aí pra gente saber quem que é a Mel.
Poxa, nossa, Marcelo me pegou de surpresa, né? Assim. Eu sou profissional de educação física. Eu tenho especialização em saúde e exercício físico. Mestrado em biodinâmica da motricidade humana. Tenho uma empresa que presta serviço na área educacional, social e ambiental. Eu desenvolvo trabalhos digitais, tenho uma plataforma de cursos e leciono aqui na Estácio nos cursos de educação e saúde. Tenho a oportunidade de fazer parte dessa companhia, né? E a educação é minha paixão. Eu tenho duas paixões, na realidade, a infância e a terceira idade. Então, a lacuna, né, de estudos e de pesquisa que eu tenho e que eu tenho a oportunidade de desenvolver muitos outros assuntos nesses dois nichos de mercado, tanto na infância quanto na terceira idade.
Tem tanta coisa pra gente falar, mas a gente vai tentar fazer um recorte aqui, né? E aí, a gente falando de metodologia ativa, a gente tem tanta coisa, né? Conta um pouquinho, você é professor de educação física. Eu, assim, eu penso que deve ser, não é que é mais fácil, mas você tem algumas opções para poder tirar
o pessoal. É o método, né? A gente está falando de didática, da forma de se fazer, do jeito de se fazer. Então, essa proposta de... muitos pesquisadores já fomentaram isso em discursos, colocando essa proposta e essa reflexão. Como que a gente pode passar esse conhecimento? Eles têm que estar conectado com aquilo que faz significado, faz razão para o aluno. E ele precisa aproveitar isso, conectar com alguém para que ele possa fomentar pesquisas para o futuro, né? Então, esse saber, ele é conectado e ele é contínuo e progressivo. Não é algo que você ou que inquieta. É algo que incomoda o protagonista. É um aluno que traça o percurso da sua aprendizagem e que tem essa rota em suas mãos. E esse professor mediador, esse professor observador, que consegue fazer a escuta ativa, né? Considerar os feedbacks para juntos para um produto final.
Legal, a gente tem a participação desse aluno. E aí o professor acho que trabalha mais como um mediador, né?
É isso mesmo. E a importância do professor, então, de dançar, no caso da educação física, nos que gostam da reflexão, que são os alunos da psicologia. Então, nós temos muitos alunos e com características diferenciadas. E aí, uma inquietação é, a gente ouve muito as pessoas dizerem, olha, cada aluno aprende de uma maneira, vivência. Só que o mecanismo neurofisiológico para que aconteça a aprendizagem é um só. O que, que é a atenção? E essa atenção, nos casos dos videntes, ela é determinada pelo olho, pelo processamento visual. É empobrecida de estímulo. Ela tem que ser repetida de vários locais, de várias formas, utilizando muitas estratégias, muitas metodologias ativas. E isso vai fazer o quê? Isso vai ser armazenado. Na memória. Então, quando você armazena essa informação na memória, aí é assim que a gente dorme. Então, a importância da gente dormir para a aquisição do conhecimento. Então, essa é uma inquietação que eu tenho e que eu gosto muito de falar se o mecanismo de aprendizagem é um só para todos nós.
É bom você ter falado isso e deixar aí a dica do Divertidamente, aquele filme que caso vai para a de longo prazo quando a gente está dormindo. Muito legal. É, eu estava pesquisando aqui sobre metodologias ativas, é importante, são, tem curso para se especializar, enfim. E aí eu olhei, alguma imagem que eu encontrei é daquela pirâmide pequena em relação às outras coisas que a gente pode estar fazendo até chegar ao nível de ensinar, né? Imagina, eu fico imaginando um aluno absorve aquilo, ensinando para os outros alunos, eu acho que imersão é uma palavra muito importante nesse caso, não é?
É isso mesmo, gerar alguma coisa, né? Gerar um produto, metodologia ativa é isso, é algo que inquieta o seu aluno até ele gerar alguma coisa. Eu até quero dar como exemplo o festival de dança que nós fizemos agora há pouco tempo, né? Dentro do curso de educação física, ele já foi gestado no curso de educação física, mas que outros cursos também abraçaram e vieram com a gente. A
cidade participou lá, que eu
sim,
vi. Legal.
Psicologia, nossa, vários, pedago, muitos cursos.
Como que saiu essa ideia? Conta um pouquinho aí.
Eu trabalho com uma disciplina que é recreação, dança e folclore, né? Durante o semestre. E essa disciplina é uma disciplina que traz os contextos de dança, né, ritmos, folclore, o que é tudo isso? E nós organizamos tudo isso num projeto. O que era esse projeto? Estudar ponto a ponto e fazer um festival no final do semestre como apresentação, como fruto, né, como resultado daquilo que a gente estudou. E foi muito bacana, né? Eu vou contar primeiro como ele aconteceu e depois eu conto os bastidores, tá? Mas ele foi desenhado ao longo de todo o semestre e os alunos tiveram que fazer cumprir algumas metas. Então, qual era a meta? Tinha que estudar o conteúdo, fazer a pesquisa, né? Nós aqui na a qualquer hora, a qualquer momento, né? De forma autônoma. Então, o aluno acessava esse conhecimento. Nós, na sala de aula, discutíamos e acrescentávamos mais valor a esse conhecimento. E aí nós fomos construindo, primeiro, qual o tema desse festival, né? Quem vai dançar e vai dançar o quê? E aí nós fomos trabalhando com tudo isso, com uma sala de quase 50 alunos, e fomos identificando os talentos. Então lá tinha um DJ que preparou as músicas, lá tinha uma professora de dança, tinha um aluno de teatro. Então nós fomos costurando essas estratégias de forma que pudesse culminar na apresentação final. Isso é importante porque, Marcel, quando a gente trabalha com um projeto, ele pode dar certo ou pode dar errado, né?
Com certeza.
Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu gosto do erro, acho que o erro é positivo, desde que a gente tenha tempo para trabalhar com ele, para virar o jogo, né? E conseguir construir conhecimento em cima dele. Mas, diante de um projeto tão audacioso, uma apresentação, um erro é um fracasso. Por quê? Trabalha diretamente com a autoestima dos alunos, né? E não é isso que a gente deseja. Então, o que eu fiz? De posse desse conhecimento da turma, eu já direcionei cada um para a sua potencialidade. E aí o sucesso fica mais perto, né?
Muito legal.
E eu fui fazendo o quê? Fui conduzindo. Porque também não adianta falar, o aluno protagonista, eu vou dar a atividade para ele, ele vai se virar para fazer. Não é isso. O aluno, ele precisa do mentor. Ele precisa desse professor mediador. Vai por esse lado. Olha, o que você pensa daqui? Vamos pensar juntos nessa proposta? Então é esse o papel do professor, desse professor dessa sociedade 4.0, que precisa realmente ser diferente, pensar diferente. E essa condução foi muito bacana. Nós fomos agregando valores a isso. Eu fui dando espaço. Nós tínhamos horários de ensaio geral, né? Fizemos uma auditoria antes, tá legal, não tá, o que a gente pode mudar, trabalhamos com o som, trabalhamos com tudo, e no momento oportuno foi a apresentação e foi um grande sucesso, né? Os alunos ficaram muito felizes, trouxeram seus familiares, a comunidade veio, então foi muito bacana mesmo. Mas é esse papel, né, desse professor, que ele dá o protagonismo, ele dá a vez para o aluno, mas fica perto. Fica perto, vendo se essa condução realmente está indo para a direção desejada. Eu vejo esse, Marcel, como o principal erro das metodologias ativas hoje. Muitas vezes o professor julga que a turma já está pronta e que não precisa desse acompanhamento, mas precisa. Tanto aqui no ensino superior, quanto na educação básica. O aluno, ele não nasce protagonista. É preciso fazer um aluno protagonista, né? E para se fazer um aluno protagonista, você tem que dar oportunidade, você tem que conduzir essa fala, você tem que conseguir ouvir o que ele está falando. Se só você fala, fica difícil, né? E só eu tô falando agora, viu, Marcelo?
Não, mas
você
eu tô
pode.
Aqui só, tá, o papo tá legal, né? E assim, é complicado porque não é só usar por usar. Ó, tem aí, vamos usar? É obrigado a usar? Não é, é uma ferramenta que agrega. Não é top trazer um projeto desse. Mas às vezes a gente não consegue em todo momento trazer algo fora da sala de aula. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente bater um papo, né? O que a gente pode fazer ali pequeno, né? Pra fazer exatamente isso que você comentou. O aluno começar a ter aqui gamificação, por exemplo. E dá pra fazer com aplicativo, dá pra fazer com alguma coisa manual, é muito bacana. Design Think é o exemplo que a gente trouxe até o Alex aqui em outro episódio. Essa gama é enorme, né? Claro que... vou fazer um gráfico. Então, entre toda essa gama de opções, a gente vai escolhendo a que cabe mais, que a gente conhece mais, enfim, né? E que o aluno também goste. Não é isso? Outros exemplos aqui. Estudo de caso é um item de metodologia ativa que provavelmente já... a maioria dos professores já utilizaram. Então vamos utilizar, vamos trazer caso, né, não só os científicos, né, os acadêmicos, a gente tem inúmeros, mas também trazer coisa do dia a dia, da parte profissional, para incentivar esses alunos, né? Você tinha comentado comigo, né, em off, você ia trazer alguma coisa que eu não achei por aqui, qual que é?
Do método 300.
Legal, comenta sobre ele.
Ai, é um método muito bacana, desenvolvido pelo professor Fragelli, da Universidade de Brasília. E é um método que trabalha com grandes grupos. O que acontece com grandes grupos? Confusão. A primeira coisa.
Eu fiz processos grupais agora esse semestre passado. Eu vi como é que é complicado, é complexo.
Então, assim, ó, nós, professores, temos muitas ferramentas, né? O que a gente precisa saber? Precisa saber qual ferramenta usar naquela turma. Então, se você tem uma turma, né, que já é muito conflituosa, não use o método, porque pode dar mais conflito. Mas se você tem uma turma que são respeitosos, uma turma que anda bem, é um método, assim, que você divide a sala em grandes grupos. 10, 20 pessoas. E dá tarefa para esse grupo, uma tarefona, né? E esse grupo precisa se reunir para agilizar essa proposta para resolução desse problema. Então, a primeira coisa desse método é resolver todas as confusões. O grupo precisa aprender a lidar com conflito.
Tá.
E essa é uma habilidade do futuro. O mercado de trabalho hoje é muito colaborativo, muito parceiro. Você
a famosa frase, resiliência.
Exatamente. Então, assim, o que a gente vê logo quando a gente aplica essa metodologia? O que acontece, né? Ai, um falando do outro pro professor, um falando que o outro fez, que o outro deixou de fazer. Então, essas arestas precisam ser cortadas e o professor precisa estar perto, como mediador de fato, para trazer esse grupo junto e lembrar do objetivo da proposta. É um método trabalhoso, porque envolve muito do professor. Ele tem que ficar muito atento, não só o conteúdo, porque o conteúdo eu costumo dizer que é o mais simples, viu? Né? Mas a gestão desse conflito é difícil. E é isso que a gente precisa ficar atento para que o aluno tenha condições de desenvolver aquela proposta. Eu trabalho muito com esse método. Eu fiz um trabalho agora há pouco tempo com esse método utilizando a proposta dos refugiados. Por quê? Porque são pessoas que chegam no nosso país, né, e que não têm nenhum laço. E ele precisa começar a formar os seus laços. Essas pessoas já chegam em condições muito difíceis, né, em muita vulnerabilidade. Eu nem gosto de usar esse termo, porque vulnerabilidade somos nós, né? Essas pessoas são mais do que vulneráveis. Então, são pessoas que precisam ser acolhidas na esfera social, né, na esfera emocional, em todos os aspectos. E a proposta foi, eu dei uma situação problema, uma família que chegava no Brasil, venezuelana, e que caía na escola, dois filhos, na educação básica, e o que, que a gente iria fazer? Então, a proposta era, esse grupo tinha que pensar situações de como acolher esses alunos que estavam chegando. Eles precisavam estudar sobre o que é um refugiado, como é a vida desse refugiado, o que ele vai fazer, essa transição até chegar aqui. Culturalmente, brincadeiras cantadas que poderiam ser trazidas para a escola. E qual estratégia eles usariam para dar luz, para dar vez a essa criança refugiada? Então foi muito bacana, a condução desse processo foi ótima, né?
Que bacana, né? Porque eles vão se sentir em casa, né? É. Entre aspas, né?
Porque a partir do momento que eu me interesso pela sua história, que eu coloco a atenção na sua história, é uma forma de acolher, sim, né? E o professor, ele precisa fazer isso. Nós precisamos usar a nossa bolsa mágica, Marcelo. A gente não usa. Só um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui para você. Se nós temos um método 300 que trabalha com grandes grupos e essa proposta da resolução de problema ela é muito forte e isso a gente precisa explorar, nós também precisamos usar um pouco mais a construção de pequenos grupos, né? Da própria estratégia de instrução aos pares, que é aprendizagem dupla, né?
Isso, está aqui também.
Então, a gente precisa começar a usar isso. Mas é uma coisa que me incomoda muito. Nós, professores, adoramos ficar na zona de conforto.
Quem não quer, né?
Assim, faz o grupo com quem você quiser. Olha, grupos de três, quem quiser. Não, a gente precisa trabalhar em outra via. Pode fazer grupo com quem você gosta também. Não é que seja proibido, mas não sempre. E nós, professores, precisamos usar isso. Hoje é uma formação de um trio que você nunca fez.
É um reflexo do mercado de trabalho, né, Mel? É. Lá fora você vai poder escolher um amiguinho para trabalhar.
Exatamente.
Né? Você tem seu chefe, tem o seu gerente, o gerente aí tem o seu subordinado e assim vai, né?
É. E eu preciso aprender a lidar com isso. Não só no ensino superior, em qualquer fase, na educação básica, na educação de jovens e adolescentes, não importa, né? Porque, Marcel, nós vamos fazer um trabalho junto. Eu tenho que te convencer 50% das vezes. E você também vai ter que me convencer. A gente não vai acertar sempre para ir na mesma proposta. Então, isso é valoroso. Como é que eu te convenço? A minha persuasão. Como eu crio justificativas, hipóteses para te trazer para aquilo que eu desejo? Isso são coisas que a gente ainda não está olhando, mas que é tão ou mais valorosa do que o próprio conteúdo em si. Hoje a internet tem muito conteúdo. Então, o papel do professor não é mais o conteudista. O papel do professor é criar meios e oportunidades para apaixonar esse aluno pelo saber. Porque se ele ficar apaixonado, eu tenho vários.
Não, tem uns que são fora da curva, como a gente costuma dizer, né?
É.
Isso é legal, porque se a gente coloca ali um pouquinho do fogo ali, né? Vira um fogaréu.
Exatamente. Não há problema nenhum um aluno conhecer mais de um assunto do que eu. Gente, esse é um tabu pro professor, né? Gente, ele conhece mais sobre um assunto do que eu. Reconheço, trago ele pra aula. Ele vai dar aula hoje.
Protagonista.
É, exatamente. Vou fazer desse limão uma bela limonada.
Perfeito, meu. Meu, sala de aula invertida. É pegar a sala e só virar de ponta cabeça?
É
mais ou menos assim mesmo?
É ótimo.
Tá aqui como um item das metodologias. E como aplicá-la? Qual o melhor jeito de utilizar? Ela é, né?
Olha, não dá para virar a sala de ponta cabeça. A sala de aula invertida, do ponto de vista conceitual, o que que é? Você fomentar a pesquisa, né? Você instigar esse aluno para ele estudar antes da aula. Para ele já chegar naquela aula conhecendo mais de 50% daquele assunto. Como você faz isso? Antigamente a gente dava tarefa, dava pesquisa. Hoje não dá mais. Então você precisa criar um propósito para isso. Pode ser uma pesquisa investigativa, né? Você tem que criar um conjunto de elementos para que esse aluno tenha esse protagonismo de estudar sozinho aquele assunto, né? E estudar aquilo de uma forma criativa, apaixonante, da maneira como você conseguir para que ele traga esse conteúdo, né, o mais rico possível. O que acontece, Marcel? A gente costuma dar trabalho e dar o mesmo tema de trabalho para todo mundo, né? Então, vou citar aqui a sala de aula invertida. Vamos estudar... O que nós vamos estudar? Dá aí um tema. Vamos estudar...
Tem tanta coisa. Dentro da sua área ou da minha?
Dentro daquilo que a gente está falando agora. Vamos estudar, por exemplo, essa relação do homem e com a máquina.
Perfeito.
Né? Vamos estudar isso. Como você vai fazer isso dentro do modelo de sala de aula invertida? Não dá para falar para o aluno, olha, vá pesquisar tudo que você encontrar sobre essa relação do homem-máquina. Não, você pode dar funções diferentes para a sua turma. Você tem um aluno que gosta de falar. Então, dê para ele uma pesquisa, para ele pesquisar no meio onde ele vive o que as pessoas acham sobre o assunto. E ele vai escrever sobre isso e vai trazer para a aula. O outro, ele adora games. Você tem um aluno que joga, um aluno que faz live no Twitch, um aluno, né, mega antenado com essas questões. Então, pega o tema e dê esse tema formatado para ele. Fala para ele e buscar alguma coisa sobre essa relação do homem com a máquina, desse homem que só joga, desse homem que não se exercita, né, desse homem que fica muitas horas numa mesma posição. Você tem uma outra aluna que gosta muito de ler. Faça uma proposta de um livro físico, por exemplo, que está virando quase extinção, para ela ir na biblioteca fazer um levantamento dos livros que falam sobre isso ou que traz algum referencial sobre isso. Ou seja, sala de aula invertida. Você fomentou que cada aluno fosse buscar alguma coisa sobre aquele assunto. E no dia marcado, todo mundo vai vir. E dando voz, dando vez para esse aluno, para que ele tenha o protagonismo. Não aquele protagonismo de cada um fala uma vez e fala a mesma coisa. Não. É aquele aluno que vai agregar valor, mas do ponto de vista ativa. E são coisas que a gente precisa colocar na sala de aula. Ninguém aprende se não tiver significado. A gente só está aqui porque a gente tem um propósito. Né? Um está aprendendo com o outro. Então a gente precisa colocar isso no chão da sala de aula e parar do mimimi e do discurso. Mas como eu adequo isso para minhas estratégias didáticas? É isso que eu preciso pensar.
A gente falou bastante como o professor tem que comentar tudo isso. A gente falou de algumas alternativas. Agora eu vou olhar pro aluno, porque a gente tem várias gerações. Principalmente aquela que tem os alunos mais velhos. E falar mais velho assim é meio errado hoje, né?
É o
Mas
idaísmo.
As gerações, vão dizer Y, Z, a Millennium. Como entender essas gerações? Porque elas são totalmente diferentes, né? E não se estuda mais do jeito que era antes. Para alguns, sim. É aquela decoreba que a gente conhece. Para outros, não. Né? Então, eu acho que as metodologias ativas, elas vêm para não resolver isso, mas para trazer uma segunda opção ali e agregar.
Sim. Essa ideia de construir com o aluno esse conhecimento, né? Alguma coisa junto, alguma coisa que seja real. E partindo desse pressuposto, eu sempre tenho comigo assim, ó. Eu vou iniciar um assunto. Qual o produto que eu posso gerar desse assunto? Então, isso é muito significativo, porque você sai de algo abstrato para algo muito concreto. Um exemplo. Eu vou estudar um assunto com o meu aluno. Olha, mas o fechamento dessa aula, eles vão ter que montar um post, um criativo, para o Instagram. Vão ter que publicar isso nas redes sociais. Sintetizar todo o conteúdo, isso é, né, função cognitiva de altíssimo padrão. Se ele consegue fazer isso, significa que ele aprendeu, né? E eu uso uma estratégia que ele consome, que ele utiliza sempre. O mais jovem faz isso muito mais fácil. Mas o nosso aluno, que é um pouco mais velho, por mais que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade com a ferramenta tecnológica, ele também consegue sistematizar de uma forma mais rápida. Ele sistematiza de uma forma um pouco mais concreta do dia a dia, do ponto de vista do dia a dia. Então, isso é muito bacana. E quando a gente olha para essa geração, a gente tem uma oportunidade aí de metodologia ativa que a gente não está explorando. Coloca os seus alunos diferentes, o novo e o mais velho, para sentarem juntos. Um pode acrescentar no outro. Se um traz uma vivência um pouco mais robusta, outro traz uma experiência diferente que pode agregar valor. Então, muitas vezes, a gente não consegue aproveitar o potencial da sala de aula, né? E você é muito mais jovem que eu, mas eu sou das antigas.
Muito mais jovem, pode dizer, né?
E na minha época, a gente não falava de metodologia ativa. Eu não aprendi a dar aula com metodologia ativa, né? Eu fiz um mestrado e fiz estágio docência, que é aquele estágio que você treina, dá aula. E a gente também não falava sobre isso na época. Então, a gente foi aprendendo a fazer isso. E a gente aprende não é só com coisas positivas. Tem coisas, né, ruins até no meio, mas o quanto eu faço com aquilo que não foi tão bom. E um outro ponto, Marcel. A maioria dos nossos alunos, em qualquer geração, adora a metodologia ativa. Por quê? Porque você tem o conhecimento nas suas mãos, você consegue fazer algo com ele, você modifica, você absorve e coloca para fora da maneira como aquilo fez razão para você. Mas a gente ainda tem um grupo de alunos muito tradicionais, né? E aí, para esse aluno tradicional, funciona o quê? A lousa... Funciona as carteiras alinhadas, uma atrás da outra. Então, a importância do olhar, né? Do olhar docente. O que eu vou usar com a minha sala? Se eu tenho um grupo muito tradicional, não dá para inovar muito. E se eu tenho um grupo que gosta de metodologia ativa, que se sente motivado, eu posso usar mais. Então, a importância desse olhar e dessa análise. Eu vou fazer aquilo que o meu grupo pede, aquilo que o meu grupo, né, tá me mostrando. Não adianta eu começar a achar que vou fazer só do meu jeito. Não é assim.
Deixa eu te colocar numa saia justa. Desculpa te cortar, mas veio uma ideia aqui e eu tô querendo te perguntar. Como que o pessoal de exatas faz isso? Como o Mel? Eu tô ali na lousa explicando conta. Como eu vou colocar essa metodologia ativa em ação?
São desafios, né? Olha, eu fico pensando em muitas coisas. Por exemplo, tem um tipo de metodologia ativa que chama rotação por estação. Que você divide uma sala em circuitos, em pequenas estações. O mais usado é essa divisão em quatro. Então, ao invés do professor ficar na lousa, ele pode dar alguns enigmas, algumas contas, alguns exercícios para serem feitos em cada uma dessas estações, né? Dá um tempo, 10 minutos troca, 10 minutos troca, e depois vê quem é que acertou essa conta, quem chegou no resultado, quem não chegou. Existe um outro tipo de método que chama laboratório rotacional. Esse eu uso muito. Você divide a sala em duas. Metade fica com você e metade vai fazer alguma coisa no laboratório de informática ou vai... sair pelos arredores da faculdade ou da escola fazendo outra investigação, mas coisas correlatas, né? E depois você chama os dois grupos juntos para trabalhar. Isso dá para fazer também. Enquanto você ensina um cálculo ali de alguma coisa, né? Um cálculo de uma área específica, o outro grupo vai medir essa área, né? Vai lá com a trena, com... os equipamentos necessários que ele precisa para medir isso na prática. E depois vamos ver como é que tá isso. Tem ângulo, não tem, né?
Genial, genial. A própria Estácio tá trazendo muito, correlacionando com as disciplinas, os projetos de extensão.
Sim.
Lá na psicologia tá demais, porque assim, demais assim, tá muito bacana os resultados. Tão, né, que é intervir na comunidade. Então trazer... O próprio aluno levar esse conhecimento para a comunidade, intervir, e a comunidade perceber como é isso e tudo mais. Então, acho que o ganho, o valor está tá tremendo. Sim. E eu acho que vai entrar cada vez mais esse desafio pro próprio docente, que vai ter que organizar essa turma, né, saber lidar com tudo isso, e o próprio aluno também de aprender com isso, né, ser mais participativo e tudo mais.
Nós fazemos numa disciplina que chama Educação Física e Sustentabilidade. Olha que legal, essa disciplina já faz parte da Agenda 2030, dos objetivos da ODS, uma disciplina maravilhosa, que eu tenho a chance de estar à frente dessa disciplina. E nós, ao longo dessa disciplina, nós estudamos materiais recicláveis, né? Nem tudo é reciclável. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é reciclável, o que não é, o que é resíduo seco, úmido. Então, tem toda uma teoria que a gente pode fazer na prática. E eu trabalho muito com modelos de oficinas, né? E ao longo do semestre, a gente vai desenvolvendo jogos e brinquedos recicláveis. E no final do semestre, é a entrega de tudo isso num parque. E aí nós fazemos um cantinho da oficina com as crianças, com as pessoas que estão ali, ensinando brinquedos simples e também oferecemos aquilo que nós produzimos ao longo do semestre. E é o papel da universidade, né? A universidade, ela tem esse compromisso e essa responsabilidade de desenvolver o meio onde ela está. E aqui na Estácio a gente faz muito isso, né?
Com certeza, muito legal. E eu vi que você trouxe um monte de coisa aí. Conta pra mim o que é tudo isso.
Ai, olha, eu trouxe um livro pra te presentear. É um livro...
Que sensacional.
Brincadeiras e Jogos. E eu tenho um capítulo nesse livro que é muito legal. Então, como é que a gente pode desenvolver vários jogos sensoriais, né? Que vem de encontro com aquela pirâmide que você citou, que é a pirâmide de Glasser. Não é jogar pelo jogar, mas é o jogar, entender essas regras, como eu posso adaptar essas regras e como esse jogo pode ter estratégias adicionais para melhorar esse processo
de
ensino-aprendizagem.
Olha que legal, tem o jeito do jogo e tem uma aprenda a mais aqui com o QR Code.
É,
para ouvir o podcast
legal
sobre aquele assunto. Muito legal. Obrigado,
muito
show
legal
de bola.
Olha, e tem outro também. Esse é um tema assim, de saúde pública. Nossos alunos em fase escolar, né, que vai dos 14 aos 17 anos, eles estão no mundo todo, com 94 países, e esse apelo, né, do quanto a escola pode ajudar nesse processo. Marcel,
que legal.
E quando a gente olha para isso, Marcel, as metodologias ativas têm um papel fundamental. Por quê? Quando esses pesquisadores foram levantar por que essas crianças, né, esses pré-adolescentes estão sofrendo ao ponto de querer tirar a própria vida, a primeira situação relatada é a questão da amizade, né, falta de amigos. E isso correlaciona com as pesquisas que falam sobre felicidade. Quando a gente olha o que faz um ser humano feliz, é o outro ser humano. Assim, o que faz um ser humano triste é o outro ser humano também. Então, as pesquisas com felicidade, ao contrário do que a gente imagina, que é riqueza, poder, não é, né? É o ser humano. E o suicídio, ele está trazendo essa bandeira da importância da amizade. E esses pré-adolescentes de 14 a 17 anos, é próprio, né? Até da própria natureza, né? Dos aspectos fisiológicos da nossa espécie, e nesse período a gente vai buscando os nossos pares, vai buscando os nossos correspondentes, os amigos, as relações, e tudo isso está sendo muito desfeito por conta da própria tecnologia, por conta da própria condição humana, né, que é cada um está cada vez mais fechado no seu próprio quadrado. E aí o papel do professor para fazer grandes e pequenos grupos, do professor para oportunizar que os alunos possam se conhecer, para não deixar com que ficam aquelas panelinhas perpetuadas e você só conhece ali um nichinho da sua sala de aula, não conhece todo mundo. Então essa é uma bandeira que eu levanto e que eu falo muito sobre isso. E que nós, professores, temos muita, mas muita responsabilidade. Porque você é professor como eu, você sabe, a gente consegue modificar o clima de uma sala. Às vezes a gente chega para dar aula, o negócio está diferente, está pesado, não flui. E você usa uma estratégia, aquela aula fica gostosa, todo mundo começa a rir. E é muito comum o seu aluno chegar e falar assim, professor, hoje eu tô tão cansado que eu quase nem vim. Mas ainda bem que eu vim, porque eu tô tão feliz agora. Eu vou embora, vou dormir, tô descansado. Nossa, isso é maravilhoso. Quando você consegue ouvir esse tipo de relato, é maravilhoso. Porque é a métrica. Um aluno que sai feliz da sua aula, ele aprendeu. Com certeza ele aprendeu, né? Então, a importância do afeto. Né? O Henri Vallon fala isso pra gente. Precisa colocar afeto. Ninguém aprende com quem não gosta. Então, a gente precisa se predispor a ser amigo do nosso aluno, a ter esse olhar empático, né? A colocar essas habilidades socioemocionais
em prática.
Estava
guardada aqui comigo. Eu ia falar empatia e você soltou. E com certeza, outra palavrinha mágica que tem que ser aplicada. Né?
Precisa, precisa. Hoje, ser professor, Marcel, ao contrário do que acontecia, sei lá, 30, 40 anos atrás, do ponto de vista temporal, que era o conteúdo, né? Era saber daquela técnica, daquele conteúdo, daquilo que estava no livro. Hoje, o professor é um combo. Ele tem que saber de muitas coisas. E o livro é importante? É, mas não é tudo. Né? Outros aspectos também amparam essa aprendizagem, tá? E, Marcel, trouxe também um presentinho para você, ó.
Que
é do meu curso sobre neuroeducação. É um post-it para você marcar tudo que você quiser e fazer assim, ó, recadinhos, um lindo designer think na sua sala.
Legal, eu adoro post-it. Que legal, obrigadão.
É um livrinho.
Mel, e deixa seus contatos aí, né? Deixa o destaque pro seu site, né? E a pessoa encontra ali quando ela for acessar o seu site principal.
Eu tenho vários cursos sobre neurociência para professor, né? E neurociência para professor é algo que é a minha grande bandeira, na realidade, Marcel, porque eu fiz um mestrado na medicina, tá? Meu mestrado foi dentro do Hospital Neuropsiquiátrico da Unicamp. E eu estudei pessoas com demência e seus cuidadores. E tinha muita reunião com médico, era muito comum termos e conceitos da área neurológica. E a minha inquietação era muito grande de imaginar tamanha riqueza era aquela discussão e o professor tinha que saber daquilo, né? São tantas coisas. O médico, ele faz alguns testes clínicos para saber se o cérebro está funcionando ou não, né? O médico, ele tem questionários prontos que ele usa para investigar sofrimento no familiar, uma série de coisas. E eu ficava muito inquieta. E o meu orientador era médico, ele dizia assim para mim, não fala nada porque você é só uma professora. E eu dentro de mim dizia, nossa, eu não sou só uma professora. Eu sou uma professora que vai fazer alguma coisa, porque é preciso falar, trazer uma boa nova. Hoje, no processo educacional, as coisas estão muito difíceis. Nossos alunos, né, estão muito heterogêneos. As famílias, pouco participativas. O método que a gente aprendeu na graduação nem sempre se encaixa à minha realidade da sala de aula. Então, a neurociência hoje, que é a teoria do processamento da informação, responde muitas lacunas. Então, a gente precisa levar isso, mas com uma linguagem facilitada, uma linguagem diferente. O Paulo Freire dizia isso, né? Ele que cunhou esse termo do educador. E o educador é essa pessoa que fala com uma linguagem que o outro consegue entender. Não adianta você falar de um jeito que o outro não entende, né? Você precisa saber, né, formatar o seu diálogo, a construção das suas frases de forma que o outro entenda. E aí, nesse contexto, me veio, né, uma ideia de fazer alguma coisa diferente. Eu fui mãe, e quando a gente vira pai ou mãe, a gente acha que vai salvar o mundo, né? Não sei se isso aconteceu com você, Marcel, mas comigo
assim.
Também.
É bem assim.
E eu comecei a pensar o quanto eu poderia fazer alguma coisa pelas crianças, né? Pela escola da minha filha, pelos meus pares, professores como eu. E eu tive a ideia de começar a ensinar sobre o cérebro numa bola de isopor. Falar sobre aqueles termos que eu ouvia na discussão, lá no ambulatório, mas de uma forma que o outro pudesse entender, né? Quem é o outro? Alguém como eu, uma professora como eu. E eu fiz isso, escrevi um método, escrevi exatamente como eu queria colocar tudo, mas fiquei com muito medo, porque Eu estava falando de conceitos neurológicos, estava falando do órgão mais recrutado do corpo humano.
Complexo, né? E não entendido.
Exatamente. E aí eu procurei uma pessoa da Unesp de Rio Claro, muito entendida, uma pessoa dentro da área de educação física, um ícone, assim, que é o Sebastião Gobbi. E ele disse assim, olha, eu achei bacana isso que você está trazendo, mas eu não tenho conhecimento para te ajudar. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. E ele me indicou para um pesquisador chileno. O Chile hoje é uma referência educacional, né? Ele está à frente do Brasil, inclusive. E eu coloquei toda essa proposta. Na época não tinha live, era Skype. Coloquei toda essa proposta, dei essa aula para esse professor com a minha bolinha de isopor, que chama Wilson. E ele falou, nossa, é fantástico, eu adorei a proposta. E aí a gente ficou anos fazendo coisas juntos, pesquisas juntos, né? E foi aí que tudo surgiu e que as coisas, uma vão puxando a outra, né? Eu hoje julgo que, graças a Deus, eu tenho uma parcela considerável de sucesso na sala de aula. E eu só tenho isso porque eu conheço da neurociência. Então é por isso que eu montei essa plataforma de cursos para ajudar pessoas como eu. É muito gostoso sair de uma sala de aula feliz. É muito gostoso. E a gente sai feliz porque produz hormônios, neurotransmissores, que não deixa com esse estado de humor. Então, a importância, de fato, da gente conhecer quem nos comanda, né? Que é o nosso sistema nervoso central, é o nosso cérebro. E lá também tem estratégias para o desenvolvimento do bebê. E, inclusive, vou fazer uma live hoje sobre isso, sobre esses estímulos na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos de idade, e exercícios cerebrais. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, isso não significa que a gente vai desenvolvendo demência ou um declínio cognitivo. Não é nada disso. Nós fomos feitos para funcionar o tempo inteiro. Mas algumas conexões nervosas, por conta do nosso próprio comportamento, que é cada vez mais automático, a gente faz cada vez mais do mesmo jeito, esses comportamentos eles vão mudando algumas estruturas cerebrais. Então, como é que a gente faz alguns exercícios para preservar e para ampliar o número de conexão neural, para manter a qualidade do nosso cérebro?
Tá? Sensacional, Mel. Eu sou, né, suspeito a falar de você, né, minha amiga. Eu ficaria aqui horas e horas pra gente bater esse papo. Você está no Instagram.
Isso. No Instagram é @mel.oliane e no YouTube é meloliane.
Legal. Mel, gratidão. Né, você pediu, poxa, quero participar desse podcast, mas eu te agradeço de coração. Eu acho que foi muito bacana, foi demais. Esse provavelmente vai ser o último episódio desse semestre. Já deixa o convite. Vamos trazer seus alunos, outros professores de educação física. Vamos falar, né, sobre esses assuntos bem bacanas.
Vamos, com certeza. Foi um prazer estar com você. Um beijo grande. Boas férias.
É isso aí. A gente está de volta em 2023.2. Abraço, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau, gente.